Essa semana Farroupilha é diferente de todas as que a gente já viveu, né?
É importante resgatarmos um pouco da história do Bombacha Branca, como surgiu, há quanto tempo está atuando aqui em Lagoa Vermelha, Luciano.
Então, a Bombacha Branca, como a nossa comunidade já sabe, é uma entidade que surgiu aí da junção de um grupo de amigos, né, com o objetivo de cavalgadas, ainda lá nos anos de 97, e que no ano passado, 2019, ganhou força, ganhou repercussão aí, não só na nossa região, mas a nível de estado, em função da criação do seu departamento artístico, que veio com uma proposta muito clara de fomentar o tradicionalismo junto a toda a nossa comunidade. Então a gente veio fazendo esse trabalho, um projeto desenvolvido por mim, pela minha esposa Jaqueline, que teve aí a aceitação, né, e o aval da patronagem, na pessoa do Dr. Fer, Dr. Antônio, seu santo Jesus de Souza, patrão da Campeira, e que deu certo, né? Eu sempre brinco com o pessoal, que nós achávamos que a ideia era criar uma invernada, talvez duas, mas a comunidade abraçou a causa, entendeu que era necessário e que cabia mais uma entidade em Lagoa Vermelha, e por isso nosso grupo ganhou uma força tamanha, uma expressão, inclusive o espaço cultural aqui nos microfones da tua rádio.
Bom, hoje quantas pessoas estão integradas ao Bombacha Branca aproximadamente, Luciano?
Olha, se nós considerarmos aí todas as invernadas, são cinco categorias, né? Mais o pessoal da Campeira, o número aí chega muito próximo de 200 pessoas.
200 pessoas integradas ao Bombacha Branca.
Isso.
E como você falava, estamos um ano de pandemia, né? O que vem sendo feito aí desde que foi decretada aquela quarentena lá em março e até esse momento em que estamos precisando de um cuidado maior, do distanciamento social?
Bom, Flávio, vamos voltar um pouquinho atrás só para o pessoal entender, aquele pessoal que ainda não acompanha de perto as atividades do Bombacha Branca. Esse ano de 2019, o ano passado, nós tivemos aí, fomos agraciados, né, com um terreno muito bem localizado, né, pelo poder público aí de Lagoa Vermelha, então, que nos agraciou com esse terreno. A ideia era de que esse ano, ainda no mês de setembro, nós comemorássemos a Semana Farroupilha dentro do nosso galpão. Mas aí veio a pandemia. E nós usávamos o espaço da escola Kennedy para os ensaios dos alunos aos sábados à tarde, né? E ainda no dia 14 de março, durante um evento que nós estávamos realizando, era um cachorro quente aqui no salão da paróquia Santo Antônio, nós fomos notificados de que daquele momento em diante as atividades estariam suspensas por conta dessa pandemia. E aí, de imediato, nós já comunicamos a todos os integrantes da patronagem, aos pais, alunos, integrantes do departamento artístico e à comunidade, de que as atividades naquele momento estariam suspensas, né? E que a qualquer momento nós poderíamos retornar. A gente não tinha noção, assim como nós, acho que todo mundo não tinha noção do tamanho do problema. Achávamos que talvez em 15, 20 dias nós retomaríamos o nosso trabalho. Contudo, já se passaram todo esse tempo, né? Então, desde o dia 14 de março, que nós não temos mais as atividades de ensaios, treinos, enfim, aquela junção de pessoas que era um momento de descontração, de união, porque o nosso grupo é um grupo muito unido, formado por pessoas simples, mas com foco na cultura gaúcha.
Então, tudo parado desde então. E nesse meio tempo, para manter esse elo, essa ligação entre os componentes, integrantes das invernadas, como é que vocês têm feito, Luciano?
Então, Flávio, nós, diferente do ano passado, quando o Bombacha Branca deixou um legado, deixou a marca dele nos festejos Farroupilhas de 2019, esse ano, infelizmente, nós não conseguimos fazer nada diferente. Nós temos aí um material que vai ser divulgado a partir de amanhã, um videozinho aí como forma de agradecer aos alunos, aos familiares que estão junto com a gente desde o começo, mas atividade prática mesmo, a gente não realizou nada esse ano. Nós até pensamos, tivemos uma troca de ideia junto com a patronagem, com o Dr. Ferri, pensamos em fazer um gaitaço, abraçar os profissionais da saúde, já que o Bombacha Branca tem esse elo com a saúde, um grupo criado pelos médicos lá no início, mas achamos por melhor não avançarmos nessa ideia, porque corria o risco daqui a pouco nós fazermos um gaitaço, mesmo mantendo o distanciamento, né, essa questão das regras de precaução aí contra o Covid, mas daqui a pouco a comunidade ia achar legal, ia para a rua e nós poderíamos estar causando problema. Então, preferimos ficar de fora de toda e qualquer atividade. Talvez, se tivéssemos um galpão, as coisas seriam diferentes. Aí nós teríamos a nossa casa, nós poderíamos contratar aí alguns grupos regionais, né, para fazer algumas lives, que agora virou tudo live, mas não temos o galpão. A gente é bem humilde dizer que a gente tem que andar conforme a perna alcança, né?
E esse projeto, como é que ele está nesse momento, Luciano? Vocês tinham então já o terreno e a intenção era edificar esse galpão, né? Chegou a ser iniciada a obra? Como é que foi esse primeiro passo?
Então, nós, eu não lembro ao certo, agora me faltou aqui a informação, quando logo que ganhamos o terreno que foi anunciado, né, a gente já tratou de agir com a limpeza, com a terraplanagem. Foi feito serviço de terraplanagem e limpeza. Esse terreno aí estava há mais de 31 anos parado. Então, nós fizemos o básico, que era a limpeza e a terraplanagem, né? Agora, a gente tem um prazo dentro da lei aí, estipulado, se não me falha a memória, são 2 anos. Então, em 2 anos, a gente tem que construir lá alguma coisa para não correr o risco de perder esse direito, né?
Uhum. Ainda tem um prazo, então, para iniciar a obra e fazer, né, esse projeto acontecer.
Isso, isso aí. A gente pretende fazer uma coisa, talvez, até porque o terreno não comporta uma grande estrutura, mas com certeza vai ser um galpão aí que possa receber de forma agradável, né, e muito amigável toda a nossa comunidade, nossos amigos, outros tradicionalistas e as entidades co-irmãs aqui de Lagoa Vermelha.
E esse galpão vai ficar o terreno, onde é que é mesmo?
O terreno fica ali muito próximo na Protásio Alves, né? Muito próximo ao portão da Universidade de Passo Fundo, da UPF. Uhum. Quase chegando no portão à direita ali. Esse terreno muito bem localizado, né? Eu sempre digo que a gente é muito grato ao poder público, na época aí a presidente da Câmara de Vereadores, que o pessoal que correu atrás aí e também fez de tudo para que a gente tivesse acesso a esse terreno, essa oportunidade.
A ideia é fazer uma construção em alvenaria e madeira, como é que vocês estão planejando?
Não discutimos ainda, várias ideias surgiram, né? A gente gosta muito de compartilhar, eu acho que conhecimento e ideias são feitos para compartilhar. A gente já trocou ideia com outros profissionais da cultura gaúcha, que viajam o estado todo, mas já se criou a ideia de fazer talvez um CTG de 2 andares, com salão social em cima, ou uma pista de dança embaixo, não sei. Vai depender muito agora da motivação com que as coisas vão voltar à normalidade, né? A gente entende também que nós não podemos cobrar muito da patronagem nesse momento, até porque o doutor Antônio, que é o vice-patrão do CTG, está muito envolvido com essa questão do Covid, né? E não sobra tempo praticamente para a gente se falar. Então, assim, o momento agora é esperar que as coisas se normalizem, né? Tentar, de certa forma, manter a motivação do nosso grupo. Nós tínhamos lá uma invernada, Flávia, a invernada Mirim, tá? Que é dos 10 aos 13 anos, que já estava, inclusive, com as pilchas sendo confeccionadas. Eles iriam começar a competir em rodeios e cursos de dança, né? Concursos de dança, no mês de abril. Então, assim, tudo parou. Tudo parou. Nós tínhamos lá um dinheiro no caixa que foi para essa empresa de confecções. Está lá o dinheiro parado, está lá o corte das roupas parado. No retorno das atividades, muitos desses alunos da Invernada Mirim já não vão estar mais na Invernada Mirim, porque já passaram da idade, já vão estar em outra categoria, que seria juvenil, adulta, né? Então, assim, são mudanças. Como eu sempre digo, eu comento no meu trabalho, no dia a dia, o ano de 2020 realmente veio para nos testar. Essa que é a verdade.
E que reflexos pode ter exatamente no grupo, né, que estava nesse crescente, e no próprio movimento tradicionalista? Como é que você avalia toda essa dificuldade, essa crise aí que foi estabelecida?
Antes de vir para cá hoje de manhã, enquanto eu calçava, eu vestia a minha bota, eu estava pensando, né? Eu acho que nós, como bons gaúchos que somos, nós temos que achar alternativas para manter acesa a nossa cultura. Tá? Nós temos aí uma entidade maior, que é o MTG, o Movimento Tradicionalista, que representa todas as entidades do Rio Grande do Sul, né? Esse ano passado aí nós tivemos a senhora Gilda como eleita como presidente do MTG. Então a gente aposta muito que o MTG também busque formas alternativas de manter acesa a cultura, né? Eu acho que nós temos, eu sou um pouco antigo, aos que não me conhecem ainda, eu já estou com os meus 40 e poucos anos, eu sou do tempo em que tradicionalismo era uma graça, era uma arte, era um prazer. No meio do caminho nós tivemos alguns momentos em que o tradicionalismo ficou vislumbrando muito dinheiro, né? E foi com esse intuito que nós criamos o grupo do Bombacha Branca, oportunizar o tradicionalismo para as diferentes classes sociais. Então, assim, eu acho que está na hora do MTG também lá, eu acredito que a dona Gilda venha com esse foco, com essa ideia, de achar alternativas, de não onerar tantas entidades, né? Nós estamos passando por uma dificuldade, nós temos entidades gigantes no Estado, que mesmo com pandemia as contas estão chegando, diferente do nosso caso, que somos pequenos, né? Mas nós temos entidades gigantes no Estado, que não tem recurso, não tem dinheiro, não tem giro, não pode fazer eventos, não pode fazer fandango, mas as contas estão chegando, tem água, tem luz, tem funcionário. Então, assim, o nosso apelo como tradicionalista é MTG e as entidades têm que começar a achar alternativas para que mesmo em momentos como esse de pandemia, onde não se tem recurso, onde não se tem dinheiro, a gente consiga manter acesa essa chama. Eu vejo muitas culturas, né? Muitas culturas aí do norte, por exemplo, que o pessoal nasce com a cultura e morre com a cultura. No Rio Grande do Sul, às vezes, nós temos aí jovens que começam, é muito comum. Ah, meu filho dançava no CTG, hoje não participa mais. Por que que não participa mais? Está faltando uma motivação, está faltando alguém ir lá e achar uma forma de manter, mesmo depois de adulto, envolvido no tradicionalismo.
E no caso específico do Bombacha Branca, como tem comemorado o Dia do Gaúcho, né, que é celebrado amanhã, essa Semana Farroupilha, de que forma vem tentando, né, acender essa chama, essa motivação?
Como eu te disse antes, esse ano realmente a gente não fez nada, né? Eu até peço escusas à patronagem do Bombacha Branca, peço escusas a toda a família do Bombacha Branca, alunos, pais. Esse ano eu acabei aí tendo algumas obrigações profissionais da minha vida cotidiana, hein? Então eu acabei não me dedicando, não conseguimos fazer nada. O que a gente faz, e eu tenho acompanhado muito nas redes sociais, e aí você consegue medir um pouquinho da empolgação, do ânimo e da motivação do nosso grupo, é que o pessoal tá compartilhando os acontecimentos do ano passado, porque realmente o ano de 2019, diz que quem vive de passado é museu, né? Mas acho que as coisas boas têm que ser relembradas, sim. O ano de 2019 nós fizemos uma história na cultura, não só de Lagoa Vermelha, mas de todo o Rio Grande do Sul. Nós tivemos Café Campeiro por responsabilidade do CTG Bombacha Branca, nós tivemos um show na praça, nós tivemos apresentação em várias escolas do município, nós tivemos aí um desfile que trouxe para a Avenida Afonso Pena muitos dos tradicionalistas, né, antes desconhecidos, e que estavam lá com a camiseta do CTG Bombacha Branca, tomando seu chimarrão, assando o churrasco e se integrando com a comunidade. Então, assim, eu vejo que o pessoal tem compartilhado muito essas lembranças do ano passado, né? Mas realmente não fizemos nada esse ano. Amanhã deve estar nas redes sociais, aí deve rodar nas redes sociais um vídeo que aonde a gente está, como te disse, tentando de certa forma, uma forma simples, agradecer aí ao envolvimento e ao comprometimento. A gente sabe que muitos alunos a gente pode perder no retorno. Isso é fato, é uma realidade. Mas a gente vai trabalhar incansavelmente para restabelecer aquela motivação e aquele pique que a gente se encontrava antes da pandemia.
Bom, a expectativa então é que as atividades só possam ser retomadas a partir da vacina, Luciano.
Com certeza, com certeza. Eu viajo muito, nós conversávamos aqui antes em off, né? A minha profissão demanda muitas viagens e esses dias eu viajando, ouvindo uma emissora enquanto viajava, nós acho que vamos conviver com as máscaras por um bom tempo, né? E eu te digo assim, não sou secretário da saúde, não sou médico, mas o que a gente ouve falar é que nós vamos ter que conviver um bom tempo com essa situação. E enquanto isso não voltar, eu acho que toda e qualquer aglomeração fica impedida. No caso, a cultura, né, assim como os artistas, foram os primeiros afetados e serão os últimos a voltarem para os palcos, com certeza.
E a gente imagina que deve ser bem difícil, né? Todos nós sentimos essa falta da convivência, do afeto, né? E o gaúcho tem essa característica do cumprimento de mão pegada, do abraço, né? E isso faz muita falta no dia a dia aí de quem cultua a tradição.
Com certeza, Flávio. É uma das coisas que é, o chimarrão, né? Ah, que vontade de tomar um chimarrão com meu amigo, que vontade. Não dá, não pode, né? Infelizmente não pode. Isso faz falta, o abraço, o aperto de mão, aquele cumprimento caloroso, né? Que nos retrata verdadeiros gaúchos, né? Mas eu tenho certeza que o patrão da Invernada Maior sabe o que faz e que logo, logo a gente saia disso tudo e volte para a normalidade, né? O gaúcho, eu sempre digo, nós comemoramos o dia 20 de setembro, o pessoal pergunta, mas vocês comemoram uma data de uma guerra que vocês perderam? Não, nós comemoramos a bravura do gaúcho. Então, vale ressaltar aqui que o gaúcho é um povo bravo em todo e qualquer momento.
E nesse sentido, que mensagem você poderia deixar para todos os gaúchos e gaúchas que nos ouvem, né? Hoje no Sintonia Especial, aí falando do nosso tradicionalismo, da comemoração do dia 20 de setembro.
Bueno, o meu pedido aqui como tradicionalista que sou é que a gente ache alternativas, que a gente busque formas de manter vivo o nosso tradicionalismo, de manter vivo esse calor do povo gaúcho, mesmo em momentos como esse que a gente está vivendo da pandemia. Então, assim, meus amigos, minhas amigas, você aí do outro lado do rádio que está nos ouvindo, não tem como ir num baile, dança em casa, gosta de uma boa música, sintoniza um rádio, ouve a tua música, mas são coisinhas, atitudes pequenas que talvez mantenham você nessa sintonia com a cultura do Rio Grande do Sul. E nós somos ricos de costumes, né, de usos. Eu tenho amigos meus que são de outros estados e que compram bombacha, que adoram a nossa cultura. Por que nós, gaúchos, que somos oriundos dessa terra, não haveríamos de fazer isso? Então, assim, eu falava lá no início, quando a gente começou o projeto, conheço muito gaúcho que nunca botou uma bota em bombacha, mas que a gente tem que respeitar, porque ele tem sangue, que ele tem vontade, porque ele admira a cultura, ele sabe escutar uma boa música, e ele se encanta com os pequenos detalhes. Para mim, gaúcho, não precisa andar de bota e bombacha sempre, mas tem que saber respeitar, acima de tudo, os amigos e o espaço onde ele convive. Então, assim, atitudes pequenas podem nos tirar desse momento e quando a gente voltar ativa, aí, com certeza, mais fortalecidos.
Luciano, muito obrigado pela presença aqui, nos trazendo um pouco da história do Bombacha Branca, dessa trajetória e desse momento em que nós comemoramos uma primeira Semana Farroupilha de um modo muito atípico, né?
Com certeza. Muito obrigado a você, Flávio. Mais uma vez, obrigado à direção da 92.7. Lembrando mais uma vez que amanhã, a partir do meio-dia, nós temos aqui um encontro marcado no nosso programa do CTG Bombacha Branca, esse mês aí com presenteando, né, os nossos ouvintes aí, com presentes de fundamento realmente, para como forma de cultuar os nossos costumes nesse ano de 2020 diferente.
Com certeza. Luciano Moreira, que é o patrão da artística do grupo Bombacha Branca, esteve hoje no programa, como nós falamos, e estamos dando destaque hoje no programa para o Dia do Gaúcho, para a nossa Semana Farroupilha. São 11h04, 20 graus de temperatura. Ainda hoje pautamos entrevistas com o grupo de arte nativa Lagoa Vermelha, com o CTG Alexandre Pato. Voltamos após o bloco comercial.
Tá garoando lá fora, bolei a perna, gaúcho, e cheguei cá pro galpão onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, bolei a perna, gaúcho, e cheguei cá pro galpão onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Vem me contar da tristeza que está se amando.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando.
Programa Sintonia desta manhã de sábado, hoje dia 19, véspera do Dia do Gaúcho. Temperatura 20 graus, são 11 horas 9 minutos. É o João Chagas Leite.
Na varanda, pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa. queimando lembranças no meu corpo.
E hoje, conhecendo um pouco do trabalho das entidades que representam o tradicionalismo e a cultura gaúchas, nós estamos aqui com... Conversamos há pouco com o pessoal do CTG Bombacha Branca, representado pelo Luciano Moreira, patrão da artística, e agora temos o Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, com o patrão Rogério Furlan e também a Liliana de Lima, que é da coordenação da área artística do grupo. Muito bom dia, patrão.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui.
Também Liliana, queremos saudá-la. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos a presença de vocês aí nessa manhã de sábado para falarmos um pouco de cultura, de tradição. Como é que está o Arte Nativa, patrão?
Na verdade, é um pouco difícil falar, né? Porque nesse período de pandemia aí a gente teve que restringir todas as nossas atividades, né? Porque é o contato de muitas pessoas reunidas, né? Então, a gente teve que dar uma parada aí, esperamos que logo a gente possa retomar os trabalhos, né? Então, na verdade, hoje é muito mais virtual o nosso contato com as crianças do que qualquer outra maneira.
Esse contato, Liliana, tem sido mantido igualmente, apesar de não poder ser presencial.
Mantido, né? Apesar do distanciamento ao qual nós fomos obrigados a fazer, né? Ainda temos a tecnologia a nosso favor, né? O WhatsApp, os grupos de WhatsApp, estamos sempre em contato com as famílias, né? Recebendo um retorno de muita saudade das atividades do grupo, assim como nós também com as nossas atividades frente ao departamento, né? Mas, como eu disse, ainda bem que temos as redes sociais e a tecnologia a nosso favor nesse momento, né?
Que vem ajudando. Agora, patrão, vamos resgatar um pouco da história do grupo, conhecer um pouco do Grupo Arte Nativa. Quantos anos já de caminhada, né? De que forma hoje está estruturado o grupo?
É, o grupo hoje está com 34 anos, né?
36 anos já.
36. Eu me perdi. Já faz um tempo que eu estou lá que eu acho que eu já...
Perdeu as contas já.
Perdi as contas. Nesses 36 anos aí a gente passou por várias situações gloriosas, né? As viagens para fora, rodeios, enartes, e hoje a gente se vê preocupado com essa retomada porque a gente sabe que será muito difícil a gente começar um novo trabalho devido a gente já estar bem encaminhado aí num passado não muito distante. E o apelo que a gente tem junto às crianças, junto às famílias, é que a gente possa, todos juntos, reconstruir esse trabalho, né? Refazer esse trabalho, poder tocar em frente tudo isso que o grupo já viveu. Então, a gente fica apreensivo, ao mesmo tempo ansioso para que isso comece novamente, né? Mas a gente, como não tem muita certeza de quando e como será possível... A gente fica um tanto preocupado, principalmente com a perda das pessoas, né? As pessoas começam a achar outras atividades nesse período de pandemia e acabam daqui a pouco abrindo mão de estar lá dentro do galpão no futuro, né? Então a gente fica um pouco preocupado com isso, mas se Deus quiser a gente vai ter algumas novidades aí para a nossa retomada e será positivo esse resultado.
Dá para dizer que os últimos anos foram desafiadores, até mesmo pela questão climática e a necessidade que o grupo acabou tendo de fazer um novo galpão. Tudo isso foi desafio em cima de desafio, né?
É, foram vários desafios, né? Porque a gente necessita ainda de ter uma sede mais ampla, uma sede que contemple melhor para os nossos corpo de baile, né? Porque hoje... Quando foi estruturada aquela sede, lá em meados de 80, as invernadas eram restritas com 6 pares, 8 pares no máximo. E hoje a realidade que a gente vive é 12 pares, 16 pares. Como aconteceu no Enarte passado aí, tinha o CTG Tiaraju de Porto Alegre, que foi o campeão do Enarte de 2019, com 32 pares. Na sala. Então, isso mostra a necessidade de ter um lugar mais amplo para poder trabalhar e poder competir frente a frente com essas entidades que são hoje expoentes da nossa cultura, né?
E esses projetos tiveram que ser cancelados, interrompidos por enquanto, Liliana, né?
Por enquanto, sim. Fomos forçados, né, numa situação que ninguém imaginava. E para nós foi complicado, porque nós vínhamos de 2 anos assim, muito intensos, 2018 e 2019. A gente teve a alegria de viver com muita intensidade tudo, né, relacionado à nossa entidade. Desde 2018, nós entramos numa crescente em participação de eventos, participação, a exemplo do ano passado, 2019, a nossa viagem a Brasília, que foi muito importante, né, colocou o grupo em destaque, né, a nível nacional. Tivemos participações em eventos culturais a nível estadual, ano passado, o Entreveiro de Peões, a Ciranda de Prendas. E, enfim, todos os rodeios que nós participamos, né, nós tínhamos todos os meses 2, 3 eventos. Até antes de vir para a entrevista, eu fui dar uma olhada no relatório anual, e esse ano vai ficar um relatório meio sem muito o que escrever, né? Só que, então, para nós foi mais difícil, né, com essa relação. Nós vimos de uma intensidade de eventos que nós promovíamos também. Nós tínhamos o Cachorro Quente, o baile, o próprio Sapateio da Chula, né? Então, tivemos que calar o galpão por um tempo.
Uhum. E como é que vocês sentem tudo isso, né? Vocês que estavam à frente do trabalho, como isso repercute aí na própria intimidade de vocês?
Aí eu posso dizer, eu sinto muita falta, né? Porque, na verdade, é uma paixão que a gente vive diariamente lá dentro do grupo. E ficar distante das pessoas, distante desse movimento todo, né, que o grupo nos proporciona, é muito difícil. Mas é momento de entender, né, e saber que é um momento para a gente parar mesmo, né, aguardar e respeitar os decretos, principalmente, até porque a nossa atividade lá dentro, ela se equipara, de certa forma, às escolas, né, pelo movimento de crianças lá dentro. Então, não tem jeito mesmo, a gente tem que esperar e respeitar os decretos a princípio, né?
Como falávamos com o Luciano, sem vacina, nem pensar, né?
Aguardamos os decretos, né, e o que vem pela frente.
Eu acho que enquanto a Secretaria de Educação, eu estive conversando com o pessoal da prefeitura e o retorno que a gente teve é assim: vocês estão sendo tratados como uma escola. Então, enquanto a Secretaria de Educação não der um play no retorno das aulas, vocês vão ter que ficar stand-by até essa retomada escolar. Então, porque imagina, a gente tem criança lá de 3, 4 anos a adultos de 40 anos dançando. Então, sim, como é que eu vou colocar no salão onde passa todo mundo? Tem dias que passa 60, 70 pessoas lá dentro. Como é que nós vamos colocar em risco essas pessoas? A gente tem que ter um mínimo de cuidado, né? Embora a gente fique triste, chateado, né? Porque é algo que nos movimenta com muita intensidade, como diz a Liliane. Eu tava agora, fiz uma retrospectiva aqui. Em 2018 nós participamos do Enarte, do Juvenarte, do Enarte Juvenil, do Enarte Adulto. Os guri aí participaram de... Se eu não me engano, o Bruno contou, foram mais de 30 participações em rodeios só da chula.
Individuais.
Só nos individuais. Então nós estávamos com uma escolinha de chula hoje que nós, dos concorríveis, né, que a gente diz que são as pessoas que estão indo com mais de 12 chuleadores concorrendo em todas as categorias. E isso, acho que é um número que, não sei se em algum tempo passado, dentro do grupo, dentro da Lagoa Vermelha, a gente conseguiu atingir um número tão grande de participantes. E isso fez a gente tomar um baque, porque a gente não sabe como lidar com a situação, né?
Montamos uma invernada veterana, né?
Depois de muitos anos de sonho.
Estão muito saudosos dos ensaios, é bom que se diga, né?
Eles estão ansiosos por voltar.
A gente não sabe quem é que está sentindo mais, se são as crianças ou os mais velhos. Porque ontem mesmo encontrei um casal que dança no, na veterana e ele me disse assim... daí, meu patrão, vamos voltar, não vamos voltar? Eu disse, olha, cara, não estamos esperando, né, a sinalização da prefeitura que a gente possa retomar. Mas eu acredito que provavelmente seja para o ano que vem. E ele disse assim, esbarra, mas então perderam o companheiro, eu não vou mais, daí se for ano que vem, eu não vou esperar até o ano que vem para voltar.
E como é que vai fazer, né? Não tem outro jeito. Então... Pois é, e os projetos do grupo, eles sempre foram bastante arrojados e várias programações estavam já pré-agendadas para esse ano, que acabaram sendo interrompidas, né? Como vai ser a retomada desses projetos, patrão?
Pois é, a gente também não sabe... com certeza, como vai ser o desenrolar dos projetos, né? 2020 iria ficar marcado com o Sapateio Nacional da Dança da Chula, com o reconhecimento de Lagoa Vermelha, capital gaúcha da Chula. A gente tinha alguns planos traçados para o sapateio, algumas metas, né? De envolver bastante coisa para trazer para Lagoa Vermelha. Infelizmente, isso teve que ser postergado para um segundo momento. Tomara que em 2021 a gente consiga fazer o sapateio, né? O sexto sapateio. E assim a honraria de Lagoa Vermelha ser reconhecida como capital gaúcha da Chula, eu acho que isso é um título que é muito importante para nós. E a gente conversa nos bastidores aí com os chuleadores e ex-chuleadores que passaram por dentro do grupo. Esse reconhecimento não é só do Arte Nativa, esse reconhecimento é de Lagoa Vermelha, todas as entidades fazem parte desse reconhecimento, todos os chuleadores fazem parte, a responsabilidade de todos nós em manter e transmitir para os próximos, para as próximas gerações, é muito maior do que a gente simplesmente ser chuleadores. Acho que a gente agora tem que ensinar as crianças por quê, como é que era, como nasceu, quem foram as pessoas que fizeram essa trajetória aí. A gente até estava tentando desenhar junto com a tia Ana aí essa trajetória de todos os chuleadores de expressão que passaram por Lagoa Vermelha desde a década de 80, final da década de 70, início de 80. E isso seria algo que teria que estar lá na Casa da Cultura, numa forma que as pessoas pudessem enxergar, as pessoas pudessem ver, ter alguma coisa numa praça, um monumento, algo que viesse a agregar ainda mais, porque não só somos a capital gaúcha da Chula, como somos a capital nacional do churrasco. Eu acho que são títulos de muita honraria para Lagoa Vermelha.
E agora, nesse período que se fala e se comemora muito, né, a nossa tradição, como é que vocês vêm orientando as crianças, os jovens, né, o que fazer para que não passe em branco uma data tão significativa, Liliane, para o movimento?
Então, Flávio, nós lançamos o desafio da nossa semana Farroupilha Virtual do GAN esse ano, né? Porque a única forma da gente conseguir expressar nesse momento é dessa forma virtual, a exemplo de várias entidades e do município, né, também. Então, nós lançamos essa semana Farroupilha Virtual e convidamos os nossos integrantes a gravarem vídeos dos seus talentos individuais, né? Mostrando também levando para esse lado de não causar aglomerações, né, de manter o distanciamento. Então, nós fizemos dessa forma. Então, e é impressionante o quão rico o grupo é, né? Nós recebendo esses vídeos e agora lançando nessa semana Farroupilha, né? Por dia lançamos 2, 3 vídeos, né? Então, nós podemos perceber o quão rico o grupo é. Porque, além do talento da dança, da chula, nos veio já vídeos de poesia, vídeos de canto, de tocando instrumentos. Então, dessa forma, a gente vê o quanto o nosso grupo ainda, lá na frente, quando nós precisarmos retomarmos, o quanto de riqueza nós temos para explorar, né? E isso foi muito bom. E, assim, um retorno muito legal das pessoas, né? Das pessoas que acessam esses vídeos, gostando bastante. Até tivemos um vídeo de pai e filha dançando uma valsa, que teve um alcance muito grande também, que nos surpreendeu bastante, mostrando como as pessoas valorizam, né, esse estar em casa, esse estar em família, o pai e filha, o avô e a neta ou os avós, né? Então fizemos dessa forma esse ano. Os outros anos, os anos anteriores, sempre foi muito intenso, né? Todas as escolas nós visitávamos e à noite, inclusive, nós íamos para outros municípios, né? Então, esse ano foi bem diferente.
E é bonito de ver, né? As declamações, as músicas, as danças, isso de certa forma mantém aquele desejo de voltar, não é, patrão?
Ah, com certeza, é o desejo de voltar. Eu vou mencionar o nome do Marlos Basqueira, porque ele eu acho que foi o único que não parou, né?
Não parou, nem momento.
Desde do início, claro que através da Chula é um pouco diferente, mas ele foi um dos únicos que não parou, porque ele continuou participando, ele participou de todos os concursos virtuais que foram organizados de Chula, agora ele está participando, está na semifinal aqui do concurso do Trio Passito, ele participou da Chula, da Academia Brasileira de Chula, participou do concurso do MTG, e sempre muito bem colocado, muito bem representando Lagoa Vermelha, o Arte Nativa, e hoje ele tem a disputa da semifinal às 16 horas.
Das 16 às 20 horas, abre a live.
A votação, E a gente pede que as pessoas acessem, peguem, entrem nas redes sociais do grupo, para poder ajudar, porque é a representação do Lagoa Vermelha, né? Já que a gente não pode fazer uma semana farroupilha, com desfile, com apresentações, como a gente corriqueiramente faz, que a gente possa apoiar dessa maneira, né? Já que ele, um jovem de 10 anos, 11 anos, um jovem de 11 anos, tão afoito assim, tão querendo tanto viver isso, né?
Empenhado,
né? com essa dedicação à Chula aí. Então a gente pede o apoio de todo mundo, mas essa questão dessa demonstração, né, cultural através do canto, da Chula, da declamação, isso mostra os anseios de que a gente quer que termine logo, passe logo essa pandemia para a gente poder voltar.
E a propósito, que repercussões todo esse momento de pandemia vai ter no movimento tradicionalista? Como é que vocês avaliam isso, Liliana? Né? Que reflexos, né, de toda essa parada aí para os próprios grupos que nos representam?
Como o Rogério falou, o principal ponto seria o engajar as pessoas novamente, da forma que as entidades estavam, né, com o engajamento, né, anteriormente a isso. Né, tem toda uma questão também financeira, porque afetou todas as famílias, então esse retorno vai ser, acredito eu, mais devagar, com mais tranquilidade, um passo de cada vez, né, com não visualizando tanto lá na frente como a gente costumava fazer, né, não projetando tanto, fazendo um pouco mais a curto prazo as coisas, né, para que a gente consiga manter as pessoas ali dentro sem expectativas muito grandes, assim, acredito eu, né?
Então, é praticamente, Rogério, um recomeço.
É um recomeço. Eu avalio da forma, Flávio, que vai ser um recomeço do zero. Até porque, mesmo que seja liberada a retomada das entidades voltar, né, um exemplo, o grupo voltar com seus ensaios, a gente não sabe quais serão os nossos desafios aí pela frente. Por exemplo, a gente sabe que vai ter o Rodeio de Lagoa, mas de que maneira será a parte artística? As entidades vão poder vir participar? Será que vai ter o concurso de dança? A gente espera que sim, a gente deseja que o CTG consiga fazer talvez o maior rodeio de todos os tempos. Mas a gente sabe que a dificuldade deles para organizar isso vai ser muito difícil. E a gente nos organizar para participar do Rodeio de Lagoa, vamos voltar a ensaiar quando para o Rodeio de Lagoa? A gente começava um ano antes. Essa pergunta fica lá dentro.
E esse tempo não pode ser recuperado, né?
Não consegue como, recuperar, né? Porque você vai ter que colocar todo mundo no mesmo nível. Aquele que está começando agora, o que já dançava, todo mundo vai ter que ser um reinício do zero, né? Então, claro que a gente diz que dançar é que nem andar de bicicleta, a gente nunca mais esquece. Mas a prática nos leva à excelência. Então, quando você para de treinar o movimento, tu acaba perdendo
a flexibilidade, a agilidade,
saber o que está acontecendo, sim, dentro da sala.
É como um atleta aí, né, que ficou sem treinar, né?
É exatamente igual.
O corpo vai sentir muito. Eu imagino que a parte física é uma das que vai ser um desafio maior, né?
E a gente está percebendo isso através do futebol. Quem acompanha o futebol está vendo que os jogadores que ficaram por mais tempo parado ou que têm uma idade um pouco mais avançada estão tendo muita dificuldade da retomada. Então isso serve para qualquer dançarino, para qualquer atividade física. Eu acredito que a situação é a mesma.
Então são desafios que vêm pela frente. Para nós concluirmos, que mensagem vocês gostariam de deixar, Liliana, patrão, Rogério, para os nossos ouvintes, apaixonados aí pela cultura gaúcha, pela nossa tradição?
Eu gostaria de dizer, principalmente para o pessoal do grupo e para os ouvintes em geral, que a nossa tradição é muito bonita, né? E a gente vê que ela não é uma pandemia, não é um distanciamento social que faz as coisas acabarem assim da noite para o dia. A gente acaba se reinventando, né? Usando o que nós temos na mão naquele momento para podermos expressar essa cultura que a gente tanto gosta, né? E que esse momento nos exige essa parada, mas que, se Deus quiser, nós vamos voltar logo, voltar do jeito que vamos conseguir voltar, da forma que a gente puder voltar, né? E que ficamos à disposição, e que eu tô morrendo de saudade de todo mundo lá do grupo.
Rogério.
Eu vou aproveitar e vou falar umas palavras aqui que a tia Ana me mandou. Porque é bem importante. Hábitos centenários vêm enfrentando, ao longo dos anos, os desafios da modernidade sem serem descaracterizados, para não perderem sua identidade. Por exemplo, as tropiadas que cortavam nosso estado durante séculos, substituídas pelos caminhões boiadeiro. O charque, alimento do dia a dia, trocado pela carne resfriada e assim por diante. Adaptações que se fizeram necessárias para acompanhar o ritmo do progresso. E, finalmente, o congraçamento com as pessoas homoafetivas, participando dos movimentos tradicionalistas descaracterizados, muitos pelo contrário, mais abrangentes, sem discriminação, carregando todo o Rio Grande no coração. A gente se vê no momento que, como diz a Liliane, de se reinventar, mas principalmente de resgatar, manter acesa essa chama que a gente diz da Semana Farroupilha, chama crioula que é acendido durante o período da Semana Farroupilha, a gente manter aceso dentro de cada lar, de cada coração, de cada gaúcho, e que as retomadas das entidades tradicionalistas, tanto quanto qualquer outra atividade, vai ser muito difícil, e que a nossa comunidade, que sempre demonstrou essa força, essa garra para refazer as coisas em Lagoa Vermelha, vai ter que olhar para as entidades tradicionalistas, vai ter que apoiar, vai ter que, de certa forma, incentivar ainda mais os jovens a fazer parte das entidades. Porque as entidades não existem, os galpões não existem, as pessoas lá dentro. A parte, eu acho que o patrimônio maior que uma entidade tradicionalista pode ter é as famílias dentro dos seus galpões. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. E a gente espera que isso passe logo, que a gente possa retomar. E que nós possamos aí logo em janeiro, início de fevereiro, que vai ser o Rodeio de Lagoa, já reviver isso tudo, essa emoção de estar lá novamente. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, Flávio.
Obrigado, Rogério. Um bom trabalho para vocês, Eduardo Nativa, Liliana, da mesma forma. Muito obrigado aqui pela presença também.
Obrigada.
Então aí o Grupo de Arte Nativa, né, que esteve hoje no programa Sintonia, falando um pouco de cultura, de tradição, desse momento aí que está vivendo com essa pandemia, né, que nos afeta a todos. Vamos para o bloco comercial com o Grupo Querência e a Mãe Campeira.
Parida de amor a teus filhos, saudades do velho que cedo partiu. Ficaste sozinha, seguiste teu trilho.
11h45, agora sim, conseguimos contato aí com o patrão do CTG, Alessandro, para falar sobre a Semana Farroupilha atípica, diferente nesse ano, e fazendo uma avaliação, né, desse trabalho que vem acontecendo aí desde o último sábado. Patrão, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Classic. Que alegria poder estar aqui mais uma vez falando um pouco do nosso CTG, né? Desejar uma desculpa do atraso, mas é que a correria está muito grande nos nossos preparativos aqui no CTG.
Hoje temos um churrasco, patrão?
O churrasco amanhã. Hoje ainda tem os últimos ingressos que estão sendo comercializados. Hoje nós temos a grande live, inclusive, que é a Rádio Cacique, que é a mais nova, são nossas parceiras, a partir das 19h30. Então a correria está muito grande. Nós estamos preparando o Sina Gaúcha, o Galderiaço, nós temos o Quinteto o Serrano e o grande Rico Basqueira, que vai fazer a abertura da nossa live, né? O lançamento do rodeio. Enfim, hoje tem muitas atrações no nosso CTG.
Pois é, e todos esses preparativos culminam então com a programação de encerramento na noite de hoje e o churrasco amanhã. Como é que está a venda de ingressos para o churrasco, patrão?
Ah, nós estamos muito felizes porque a expectativa era de apenas uma res e provavelmente nós estaremos fechando com três reses carneadas aí, ó, adquirindo, enfim, né, que tem todo o processo, mas ultrapassou a expectativa. Essa última que foi pego agora, que totaliza aí uns 55 churrascos padrão, já estão sobrando apenas uns 20, então, como é até amanhã, provavelmente 100% de venda dos ingressos. E a gente quer lembrar que amanhã teremos um encerramento, né, na São Paulo também, com a extinção da chama, com a missa crioula a partir das 9h, né, uma grande atração também que está sendo preparada com muito carinho.
Patrão, uma avaliação então do trabalho que foi feito e desta semana atípica, a Semana Farroupilha aí de forma virtual.
Olha, nós temos uma grande felicidade de poder divulgar que as nossas lives até a de ontem de noite atingiram mais de 105 mil pessoas. É uma coisa nunca esperada assim por nós, são quase três cidades de Lagoa Vermelha que tiveram algum contato com o nosso CTG através dessas lives que vem desde segunda. A nossa patronagem que pegou junto todos, quem não pode por grupo de risco ou por afazeres, está junto ali, dá ideia, participa. Nós tivemos o prendado que fez o nosso projeto principal, onde a Corsã, nossa patrocinadora, que é o Brincando Como Outrora, enfim, tivemos as expectativas acima de tudo aquilo que a gente esperava. Foi muito bom, e agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter aquela parte que é uma contrapartida para tentar buscar também valores para manter o nosso CTG, que é hoje à noite com o QR Code, que o pessoal pode doar. Tem também o bulichão do CTG, onde nós temos três mateiras, duas facas, são três cestas, tem um cavalo crioulo, tudo isso nós vamos estar vendendo na nossa live também. E amanhã o churrasco, que vai ser revertido para a cancha, que é totalmente nova, o pessoal que já foi no Parque de Rodeio não vai mais conhecer, a cancha está ficando linda.
Patrão Alessandro, em outra entrevista nós falávamos exatamente disso, né? Da intenção de não deixar a Semana Farroupilha sem ser comemorada, mesmo de uma forma diferente. Na sua avaliação, esse objetivo foi cumprido, realmente motivou, mobilizou toda a nossa comunidade?
Eu acho que, eu vou reformular então a resposta, sim, eu tenho certeza que nós atingimos, porque... nós não deixamos morrer aquela parte principal que era o acendimento e também a parte final que vai ser agora que nós vamos extinguir a chama crioula, né? Segundo, a gente conseguiu resgatar um pouquinho daquilo que viviam os nossos antepassados através desses brinquedos. Isso é única e exclusivamente a tradição em si, que é aquelas raízes da onde que a gente veio. E, consequentemente, a gente conseguiu envolver os pais desse nosso prendado, que são crianças, são jovens. Nós conseguimos envolver as nossas famílias que fizeram vídeos para nós. E chama atenção um dos vídeos, que é o filho está filmando o pai e perguntando, fazendo perguntas. Então, nós conseguimos envolver a cultura... nós conseguimos envolver as raízes, então, conseguimos envolver as crianças e conseguimos unir as famílias. E, ao mesmo tempo, conseguimos levar entretenimento para quem estava em casa sentindo falta dessa Semana Farroupilha. E, claro, que a gente fica muito feliz em poder atingir todas essas partes, né, todas essas áreas da nossa comunidade.
E o CTG esteve à frente esse ano, né, praticamente organizando toda essa atividade. É, nós temos várias entidades, algumas, como falávamos há pouco com o Luciano, infelizmente não puderam fazer quase nada, não tiveram muitas ações, mas de uma forma mais abrangente o CTG esteve à frente liderando esse movimento.
É, na verdade, nós fizemos, a princípio era para ser uma semana farroupilha, assim, de não, nós vamos fazer para não deixar morrer, uma coisa simplesmente assim. E no final a gente começou a dizer, diz, não, mas se nós conseguimos, se nós conseguirmos fazer, por que não? Já que sempre foi junto, não convidar o pessoal. E graças a Deus nós tivemos uma aceitação boa e todos que puderam, porque a gente sabe que não é fácil, tem que ter muito cuidado. Nós temos hoje uma live assim que está cheio de cuidado com álcool e tudo. Enfim, são difíceis. Mas as demais entidades também nos abraçaram. A Jocelane com a Gincana fazendo um trabalho extraordinário também. Eu acho que Lagoa Vermelha está de parabéns. Porque se alguém não fez é porque realmente não tinha possibilidade, por ser crianças, muito jovens que poderiam transmitir alguma coisa, por ser pessoas mais idosas com grupo de risco. Então, eu posso falar com firmeza e dizer com certeza que se porventura alguém não conseguiu participar é porque não podia, e Lagoa Vermelha tem que se orgulhar, sim, das nossas entidades aí, porque todas são, se fosse ser avaliadas em moedas ou em cifras ou em alguma coisa de valor, são ouro mesmo.
Patrão, que mensagem o senhor gostaria de transmitir, então, para os ouvintes da tua Rádio Cacique, o programa Sintonia, que destaca o tradicionalismo, a cultura, nesta Semana Farroupilha que se encerra amanhã, e de uma forma diferente, naturalmente, ninguém esperava que fosse assim. É, o que dizer nesse momento para gaúchos e gaúchas que nos ouvem?
Rapidamente só, muito obrigado mais uma vez aqui, o Rudi, do fundo do coração, quero te agradecer ao vivo aí, tá? Ao Paulo Silva, o pessoal que está dando esse espaço. Questão de Semana Farroupilha, foram 10 anos de uma peleia totalmente desigual, onde um povo que começou a ter o seu ideal gritado por Bento Gonçalves e por tantos outros generais que amavam esse chão. Talvez alguém possa me contestar e dizer que era único e exclusivamente através de um interesse sobre carne, sobre charques e até mesmo da pele do boi que era abatido. Mas enganam-se todos esses. O ideal de uma república federalista que era telhado naqueles 10 anos se concretizou e hoje o nosso próprio país é uma república federalista. Então, enganam-se aqueles que disseram que o nosso Rio Grande perdeu. Está aí o ideal, está aí a nossa cultura sendo preservada lá de 1835 até agora. E ela jamais apagará. Mesmo com uma pandemia que fez o mundo parar, o gaúcho achou uma forma de fazer uma revolução, não de 35, mas de 2020, para a sua cultura e para honrar aqueles que pelearam naquela data. Eu muito obrigado a todos que participaram conosco e convido para que fiquem hoje de noite às 19h30, olhando no seu computador, no seu telefone, e amanhã com a missa e com o churrasco, para nós encerrar uma Semana Farroupilha muito especial, feita com muito carinho.
Grande abraço, patrão, aí um ótimo final de semana, parabéns por todo esse trabalho aí feito, um grande abraço.
Muito obrigado.
Patrão do CTG Alexandre Pato, Alessandro Muliterno, também ouvido hoje aqui no programa Sintonia desta manhã de sábado. A gente falava aí da questão do Pantanal, né, infelizmente, como lembra aí o seu Renato, né, são incêndios criminosos, né, que vem arrasando aí com o nosso patrimônio, causando estrago irreparável na natureza e até afetando o nosso clima em todo o país. Amigo,